Nós vamos então abrir a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para seguirmos o nosso estudo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, vamos para o capítulo de número 5. Dos versículos de 17 a 32, nós continuamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e o que é que nós vemos, o que aprendemos. Aprendemos que a oposição que a igreja sofre desde o princípio, ela não somente se manifestou internamente, nós vimos isso no início do capítulo 5 de Atos, no episódio da hipocrisia de Ananias e Safira, mas também nós notamos como esta perseguição, ela se manifesta de forma externa. Lembrem-se que não foi a primeira vez que os apóstolos compareceram ao Sinédrio para que dessem razão de sua fé, e sob ameaças eles foram exortados a abandonarem a pregação. Eles disseram que não podiam fazer isso, jamais, que não podiam tomar essa decisão. E aí agora nós voltamos e continuamos a leitura e chegamos no versículo 17 de Atos 5, e eu peço a atenção dos irmãos, porque nós estudamos com os nossos filhos em um acampamento sobre a lei de Deus e a sua relação com o homem de Deus. E com eles nós estudamos o quinto mandamento da lei de Deus, que nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eles foram ensinados, como a palavra diz, que a partir do respeito e da honra aos pais, o que envolve também cuidado, os filhos dos crentes são ensinados também a honrarem, a respeitarem todas as autoridades constituídas. Mas a pergunta que sempre vem é: até onde nós devemos obedecer às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus? Atos 5, a partir do versículo 17, nos responde isso. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínteri, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Notem que na sequência, irmãos, do nosso estudo no livro de Atos, capítulo 5, mais uma vez, a oposição antiga do antigo dragão, a serpente, chamada também do diabo ou Satanás, se levanta contra a semente santa, se levanta contra os seguidores e as testemunhas do Filho de Deus. Esta oposição ela surge quando o Senhor mesmo disse na queda, ou após a queda, em Gênesis 3,15, eu vou colocar inimizade entre você, Eva, e a serpente, entre a sua semente e a semente dela. Você vai gerar um que vai esmagar a cabeça da serpente, mas ela ferirá o calcanhar de sua semente. Não conseguindo, então, fazer com que Cristo fosse derrotado, porque ele triunfantemente ressuscitou ao terceiro dia, o que nós vemos mediante o livro de Atos, através do avanço da igreja, Satanás então continuaria tentando, de todas as formas, cumprir o seu propósito de não permitir que o evangelho avançasse. Apocalipse 12 relata isso de uma forma simbólica, quando o antigo dragão, a besta que emerge do mar, se levanta e tenta de todas as formas destruir a semente da mulher, o descendente da mulher. Tentou isso quando nasceu, tentou isso na morte e no assassinato dos bebês através de Herodes, tentou isso em toda a trajetória do Cristo, mas quando o Senhor Jesus Cristo triunfantemente ressuscitou, Satanás então contempla a sua derrota, porque já na cruz ele sabia que Cristo então o derrotara. Qual a reação então? Apocalipse 12 nos lembra que novamente esse antigo dragão se levanta e começa a perseguir a mulher que estava grávida. A imagem então é esta: aquela que é a filha, aquela que é a noiva, aquela que é serva do seu Senhor, que tem a importante tarefa de testemunhar o evangelho, começa a seguir ou a sofrer perseguição. A linguagem então aqui, quando nós lemos o livro de Atos, se aplica perfeitamente. Olhem no versículo 17: levanta-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, os religiosos da época, e eles faziam parte de segmentos, eles faziam parte de movimentos religiosos dentro do judaísmo, que a seita dos saduceus, agora tomada de inveja, manda que os apóstolos fossem presos. Tomar-se de inveja aqui é ser tomado de fúria, indignação pelo avanço e o crescimento da igreja de Cristo nos dias apostólicos. Então, o que foi que eles mandaram fazer? Versículo 18: eles mandaram prender os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas todas as vezes, não se esqueçam, irmãos amados, que a antiga serpente, ela tenta, perseguindo a igreja, evitar que o povo de Deus se espalhe, que a semente santa se espalhe sobre a terra, que a igreja do Senhor seja destruída, queimada, sufocada de todas as formas. Cristo se revela mais uma vez como um rei poderoso. O versículo 19 nos diz que, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirou os apóstolos da cadeia pública. Mas de noite, diz o versículo 19, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Vamos ler o versículo 20. Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mais uma vez é reafirmado o compromisso da igreja quanto à sua missão no mundo. Os apóstolos foram presos, e não por acusações fundamentadas, por envolvimento em escândalos políticos ou por escândalos de corrupção. Em nosso país, isso é uma vergonha para o evangelho. E é o que nós estamos vendo hoje. Não, os apóstolos foram presos de forma injusta, eles eram inocentes e eles estavam apenas cumprindo a ordem de Jesus: façam discípulos de todas as nações. Eles foram presos por pregar o evangelho. Então, vem a reação do reino de trevas, eles são presos. Mas o que é que acontece? De noite, estes homens são libertos, são conduzidos para fora, e o anjo enviado pelo Senhor lhes entrega uma mensagem. Essa mensagem é clara: vão. E apresentando-se no templo, digam ao povo todas estas palavras todas as palavras desta vida. Em Atos 13, nós vamos encontrar a expressão palavras da salvação. É a mesma mensagem aqui. Digam mais uma vez para eles e preguem para eles a palavra da salvação. Todas as palavras desta salvação. Do que o Senhor tem feito em favor do seu povo. De que o Senhor triunfantemente ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus, de onde Ele governa toda a terra. Vejam que mensagem poderosa foi dada pelo anjo, mediante a libertação que estes homens estavam experimentando, e agora incentivados eles foram a continuar cumprindo a sua missão. Eles não são orientados a recuar, ordenados a retroceder, mas a mensagem continua sendo a mesma: avancem. Tendo ouvido então a palavra, vejam só, versículo 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, eles entraram, portanto, no templo e ensinavam. Quando então chega o sumo sacerdote, quando amanheceu, no outro dia, convocando o Sinédrio, todo o Senado dos filhos de Israel, para julgá-los, mandando buscá-los no cárcere, diz o versículo 22, os guardas não os acharam. E tem mais. Eles voltaram para o sumo sacerdote, todo o Sinédrio, e disseram o seguinte, relataram o seguinte, versículo 23, nós encontramos a cadeia fechada, com toda a segurança. Os sentinelas estavam em seus postos, eles não dormiram, eles estavam junto às portas, mas quando eles abriram estas portas, ninguém estava lá dentro. A ninguém, versículo 23, encontramos dentro do cárcere. O capitão, então, versículo 24, diz, e os principais sacerdotes ouviram este relato e ficaram perplexos a respeito do que estava acontecendo. O que poderia ser isto? O que viria a ser isto? Que situação é esta? Na realidade, diante dos seus olhos, eles estavam mais uma vez negando a realidade de que aquele que fez mortos ressuscitarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, acalmou tempestade, andou sobre as ondas, é o rei de toda a terra. É o salvador de seu povo. Eles não estavam enxergando ainda que pudessem ver. Então, com base nisso, diz o versículo 25, nesse ínterim, alguém então comunicou o que os apóstolos estavam fazendo. Eles não eram criminosos. O criminoso foge da cadeia e vai se esconder. O criminoso foge da cadeia pública e ele vai procurar um lugar onde ninguém o possa achar. Mas aí no versículo de número 25, alguém chega e comunica o seguinte: sabe aqueles homens que foram presos, recolhidos no cárcere? Vocês lembram deles? Eles estão no templo novamente, ensinando para o povo. Eles voltaram para lá. Sabe aquela reação de teimosia que muitas vezes acontece com o filho quando nós mandamos não faça isso e ele faz? Só que aqui agora de uma forma correta, eles estavam sendo teimosos e insistentes em obedecer, não desobedecer ao Senhor. E aí a reação do capitão e dos guardas foi a seguinte, versículo 26. Eles foram trazidos sem violência, mas não é porque eles estavam sendo pressionados pelo politicamente correto, não existia isso naquela época, mas o politicamente correto foi o medo que eles tinham de serem apedrejados pelo povo, porque eles teriam que novamente recolher aqueles que estavam fazendo o bem, pregando o evangelho, ensinando ao povo a palavra de Deus. Eles são trazidos ao Sinédrio, versículo 27, e passam a ser então interrogados como o sumo sacerdote queria. O sumo sacerdote expressamente ordenou que eles não ensinassem E foi o que ele repetiu, versículo 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. O nome de quem? O nome de Jesus. Contudo, entretanto, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. A gente mandou vocês pararem de pregar e vocês continuam a pregar. Foi uma ordem que demos a vocês. Nós somos autoridades sobre vocês. Eles tinham poder concedido pelo Império Romano de forma diferenciada. Jerusalém podia ter guardas para cuidarem do templo, até mesmo prenderem pessoas e executarem estas pessoas se blasfemassem contra o Deus de Israel. Foi com base nisso que eles levaram Cristo a julgamento. E eles agora estão usando do seu poder e autoridade. Nós ordenamos que vocês se calassem e vocês continuam ensinando a vossa doutrina no nome de Jesus. E completa então o sumo sacerdote no versículo 28. E vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles queriam calar a voz dos profetas. Eles queriam calar a voz dos pregadores, os apóstolos, que por anunciar a verdade, não podiam esconder que os religiosos de seu tempo, ao invés de receberem a Jesus, o Messias prometido, o crucificaram. Eles estavam desejando se limpar deste sangue inocente que caiu sobre a terra e agora clamava por uma pregação fiel, que estes se arrependessem e crescem na única verdade que poderia salvá-los e libertá-los. Eles foram então ameaçados. Lembrando que estudamos com os meninos em nosso último acampamento, o quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, o dever de sermos submissos a todas as autoridades constituídas. Paulo, escrevendo Romanos 13, diz que não há autoridade que não seja colocada por Deus para nos governar. Mas a pergunta é esta: qual o limite então da nossa obediência civil e religiosa? Porque aqui nós temos um misto disso aí. A pergunta é: até que ponto vocês devem me obedecer quando prego e ensino a palavra de vocês? Quando vocês fizeram votos e professaram a sua fé e foram batizados, e alguns de vocês serão, agora no próximo mês, no aniversário da igreja, uma das perguntas finais é se vocês estão dispostos a se submeterem aos seus presbíteros, se estes permanecerem fiéis às Escrituras. Este é o limite. Se eu me levanto aqui e começo a anunciar alguma doutrina que não seja bíblica, que é o meu comprometimento, o meu voto de pregar todo o conselho de Deus, vocês não têm obrigação de me obedecer, de obedecer o conselho da igreja. Foi justamente isso que aconteceu aqui. Eles obrigaram os apóstolos a pararem de pregar. Qual foi a resposta dos apóstolos? Vamos ler o versículo 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Anteriormente ele tinha dito: julguem se é sensato darmos ouvidos ao que vocês estão mandando a gente fazer, ou seguir obedecendo ao Senhor. Porque esta não foi a primeira vez que eles ameaçaram, impondo a sua autoridade, para que os apóstolos parassem de pregar o nome de Jesus. A resposta então vem novamente, e vejam que resposta forte. Versículo 29, Pedro e os demais afirmaram: antes de vocês, importa obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O limite então é este: eu devo obedecer às autoridades, eu devo me submeter a elas, mas se eu sou obrigado a fazer aquilo que contraria a palavra de Deus, ou sou ordenado a não fazer o que a palavra me obriga a fazer, por qualquer autoridade, eu preciso dizer não. Esse é um desafio muito grande, por exemplo, para jovens que congregam conosco e que não têm pais cristãos, que muitas vezes tentam obrigá-los a quebrarem os mandamentos da lei de Deus. Eu sei muito bem o que é isso. Eu vim muitas vezes para a igreja a pé, lá da Nova Saneamento, porque meu pai não me dava dinheiro para vir à igreja, porque ele não queria que eu viesse para a igreja. Eu vinha a pé e voltava a pé. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. E você precisa estar disposto a assumir as consequências disso. Claro, existem os seus limites. Mas quando somos obrigados a deixar de fazer aquilo que o Senhor nos obriga, nos manda, nós precisamos então lembrar quem reina sobre tudo e todos. Jesus Cristo disse que se nós amamos mais o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, a nossa sogra, os nossos irmãos, mais do que a Jesus, nós não somos dignos dele. O que Jesus queria dizer com isso? Que nós então vamos deixar de amar os nossos semelhantes? Não. Muitos irmãos às vezes têm dificuldade de vir à igreja, por quê? Porque precisam exercer, em obediência à palavra do Senhor, o cuidado devido aos seus pais. Honrar pai e mãe, por exemplo, implica dizer que o filho hoje que é cuidado pelo pai, um dia vai cuidar do pai quando envelhecer. Honrar é guardar, é agora proteger, não é colocar no asilo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos querendo aqui lembrar aos irmãos o que disse Cristo: se alguém ocupa o primeiro lugar em nosso coração que pertence ao Senhor Jesus, então este não é digno de segui-lo. Porque o primeiro lugar do coração do homem pertence àquele que o criou e o redimiu, dando a sua vida por ele. Veja que a argumentação dos apóstolos não fica, e aqui nós vamos encerrar, apenas no versículo 29. Mas, mais uma vez, os apóstolos darão razão da sua fé para aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Versículos de 30 a 32. Observem. Vocês leram comigo o versículo 29. Pedro e os demais apóstolos afirmaram, portanto, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele prossegue. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles então repetem o que estes não queriam ouvir. A quem vós matastes, pendurando no madeiro. O Deus dos nossos pais, olhem novamente o tema central do livro de Atos dos Apóstolos, a ressurreição gloriosa e vitoriosa de Jesus sobre a morte, as trevas, triunfando sobre o seu grande inimigo, o diabo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, crucificando, pendurando no madeiro. E aí agora ele vai apresentar o testemunho daquilo que a Bíblia diz a respeito do Senhor. Os religiosos dos dias apostólicos conheciam a palavra. Eles conheciam Isaías 9. Eles sabiam a mensagem a respeito do Messias. Vamos em Isaías 9, por favor, verifiquemos. Vamos lembrar a antiga profecia. Isaías capítulo 9, a partir do versículo de número 1, eles conheciam as antigas profecias a respeito de Jesus. Isaías 9, a partir do primeiro versículo: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia do gentio. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, ele viria para libertar o homem de seus pecados, do jugo da morte, do reino de trevas, transportando para o seu maravilhoso reino de amor. Versículo 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. E então nós temos os versículos 6 e 7. Vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. As profecias antigas falavam a respeito de Jesus. Mas os religiosos do seu tempo o mataram, o crucificaram, derramaram seu sangue. Mas nada fugia do propósito de Deus. Ele precisava ser morto, crucificado no lugar do seu povo, morrer por seus eleitos, por seus filhos, trazer a paz para a sua igreja. Isaías anunciava que o governo do mundo estaria sobre os ombros de um único homem. Aqui está, irmãos, o fundamento porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabem por quê? Porque quando vocês voltam comigo para Atos capítulo 5, no versículo 31, Pedro então afirma: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Nós não podemos nos calar. Esta é a mensagem a ser pregada. O Israel de Deus estava sendo conquistado. O verdadeiro israelita não seria aquele de sangue, mas aquele que fosse selado pelo Espírito da promessa, porque seria redimido e salvo pela palavra desta vida do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo. O que o Pai fez com ele, com a sua mão poderosa, o exaltou a príncipe e salvador de seu povo, a fim de conceder o arrependimento e o perdão de seus pecados. Os apóstolos então concluem dizendo, versículo 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A todos os que creem no nome de Jesus, ele concede o poder de serem feitos filhos de Deus, outorgando-lhes o seu Espírito. Este Espírito testifica com o Espírito deles que são filhos de Deus. Estes, portanto, se tornam suas testemunhas, não podem se calar. As testemunhas mais próximas, oculares, que viram os fatos, ali estavam. E esse testemunho foi passado de geração a geração e chegou até nós. E tem sido dado aos nossos filhos. E é a mesma mensagem que precisa ser anunciada para o mundo. Ainda que soframos oposição e perseguição. No Brasil ainda temos muita liberdade para pregar o Evangelho. Mas uma vez que a igreja se levanta contra os valores defendidos pelo mundo do nosso tempo, podemos esperar que a perseguição venha de fato. O que faremos? Nos calaremos? Vamos nos esconder, ou se presos formos, quando soltos, vamos deixar de falar? Como cristãos, nós temos as nossas obrigações para com os governos constituídos por Deus, respeitando as leis, pagando os nossos impostos, fazendo o bem. Existe melhor influência para uma sociedade do que a multiplicação de igrejas sérias, repito, sérias, não estas que tiram dinheiro do povo e que distorcem o evangelho e que desobedecem a palavra do Senhor. Eu falo de igrejas que não buscam ganho próprio, lucrar com as ovelhas do Senhor, mas que tem por objetivo único proclamar para o mundo quem governa as nações, quem reina sobre os reis, quem os coloca e os retira. A Ele precisamos obedecer antes de todos aqueles que Ele mesmo coloca e tira quando quer. A perseguição, irmãos, então virá de forma externa, quando você sair e seguir a sua vida e resolver agora fazer diferente, quando você resolver agora promover a verdade, falar a verdade em amor, posicionar-se diante daquilo que nós estamos vendo no mundo, não ter vergonha de dizer que é crente, e apresentar os fundamentos que moldam a sua mente e coração segundo a palavra de Deus. Chega de sermos conhecidos como o povo que, com razão, muitos dizem, honra o Senhor com os lábios, mas tem um coração tão longe dele. Chega de sermos reconhecidos como um segmento religioso que cresce no Brasil, que mais cresce no Brasil, mas que não conhece nem a palavra do rei, mas que vê a Jesus como um garçom que tem que estar servindo ao seu povo, porque as palavras de ordem são essas: eu determino, eu decreto, eu não aceito a minha situação. O evangelho leva o homem a isso aqui, a pagar o preço de até mesmo ser preso e ameaçado de morte por proclamar a palavra de Deus. Dos apóstolos, o único que morreu de idade velho foi João. A maioria deles foram decapitados, crucificados, um deles foi cerrado ao meio. Foi o preço por dizer para o mundo, quando ameaçados a não pregar mais, para que não morressem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O desafio para nós hoje, então, como igreja de Jesus Cristo, é com gratidão louvar ao Senhor pelo privilégio que temos, porque o nosso rei foi morto por se fazer nosso príncipe salvador, para conceder para nós arrependimento e remissão de pecados, ou seja, salvação. O nosso desafio hoje como igreja é entendermos de uma vez por todas qual é a nossa missão, o nosso chamado. O que é que nós fazemos aqui? Igreja não é clube. Igreja não é um lugar apenas para a gente rever amigos. Aqui é o lugar onde nós entramos para adorar e saímos para servir. Como é que nós servimos ao Senhor? Testemunhando de suas grandezas, falando da graça de Jesus, repetindo aquilo que ele nos ensinou. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua santa palavra, por mais uma vez termos o privilégio de recebê-la, de sermos animados e encorajados pelo Senhor e orientados a respeito do limite estabelecido pelo nosso Deus. Nosso Deus que se revelou a nós em Cristo, o Senhor a quem servimos e adoramos, o limite quanto à obediência que devemos àqueles que são autoridade sobre nós, estão exercendo governos, lideranças, que assumiram uma posição de autoridade sobre os homens, que nós jamais deixemos de obedecer ao Senhor ou cedamos às ameaças do mundo, pois o Senhor nos diz que é importante, acima de todas as coisas, primeiramente obedecê-lo, depois os homens. Que seja esta, ó Senhor, a máxima para nós quanto aos nossos relacionamentos, dos nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa vida diária, que o nosso chamado para, como igreja, testemunharmos da graça de Jesus seja prioridade para a nossa vida, que perto de mais um ano novo que se aproxima, resolvamos em oração e trabalho sério, duro, nos dedicarmos mais para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido entre os nossos vizinhos, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos. Que todos saibam quem é o verdadeiro Príncipe da Paz e Salvador de todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ajuda-nos a sermos obedientes, a respeitarmos todos aqueles que o Senhor investiu de autoridade sobre nós, mas que não façamos isso negando o teu nome ou colocando o Senhor em segundo lugar, porque o Senhor mesmo nos diz em tua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. É em nome de Jesus que oramos. Amém.